Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Após longos dias respirando um ar tóxico, finalmente a população manauara pode respirar mais aliviada. Acredito que vocês acompanharam as notícias, a repercussão, principalmente, tá, nas redes sociais, como no TikTok, do que estava ocorrendo aqui em Manaus. A cidade foi encoberta por uma densa fumaça proveniente das queimadas que estão ocorrendo no estado. Inclusive, outubro batemos aí um recorde que não acontecia há mais de 20 anos. Ai, gente, uma grande tragédia, catástrofe climática está ocorrendo no nosso estado, no nosso país. E como vocês puderam acompanhar nos noticiários, e o mais incrível, né? Incrível não, né, Silvia? Irônico é que a grande mídia, os grandes jornais e telejornais do país só começaram a falar a respeito desse problema depois da cobrança de muita gente nas redes sociais, principalmente de influenciadores grandes que têm um alcance gigantesco, né, na internet, como a Andressa Kerry, maravilhosa, começou ela fez vídeos cobrando. Teve também alguns influenciadores daqui da região que começaram a criar conteúdo mostrando a triste realidade, e somente depois disso, né, de toda essa repercussão negativa que se deu nas redes sociais, aí sim a grande mídia começou a falar a respeito, e aí que também as autoridades políticas, como o governador do estado do Amazonas, se pronunciaram e tomaram finalmente, né, no caso ele tomou finalmente uma atitude de tentar pelo menos solucionar esse problema, que aqui no nosso estado, gente, na verdade na região como um todo, mas falando especificamente aqui do estado do Amazonas, é uma realidade já conhecida pela população. Quem me acompanha aqui há algum tempo, eu acho que percebeu que nos últimos episódios, vez ou outra, eu reclamava, né, do odor de fumaça. Como eu moro numa zona, eu moro na zona norte de Manaus, que assim como a zona leste, são duas zonas que são extremamente arborizadas, que possuem áreas verdes, reservas florestais, que deveriam estar sendo protegidas e fiscalizadas, porém, os órgãos competentes, eles se recusam a fazer essa fiscalização e ter todo esse cuidado nessas áreas. Eu falo isso por experiência própria. Lá em 2016, aconteceu de, aqui na frente da casa, da residência da minha mãe, havia uma área preservada, uma área bem arborizada, que possuía diversas espécies de árvores frutíferas. Muitos animais também viviam dentro dessa área, como algumas espécies de macaquinhos e o bicho preguiça. Nós cansamos de ver o bicho preguiça com filhote, né, com ninhada, não sei se é o termo correto, né, se ver ninhada. Mas enfim, com filhotes nas árvores. Havia também o igarapé que cortava essa área verde. E lá em 2016, durante a gestão do então prefeito Arthur Virgílio, se iniciou uma invasão que acabou destruindo, desmatando toda essa área, que hoje é uma comunidade, virou uma comunidade. Para quem não sabe, quem não é aqui do estado, não é aqui de Manaus, geralmente, quase sempre, essas queimadas urbanas, elas servem única e exclusivamente para moradia. As pessoas vão lá, invadem essas áreas, que algumas vezes são áreas que têm um terreno que não são próprios para moradias, tá? Para construir moradias. Por isso que Manaus teve um crescimento tão desordenado e sem a menor infraestrutura nos últimos anos, porque pouca coisa é feita em relação a isso. Não há fiscalização, não há meios de proteção e prevenção, enfim, não há nada, gente. O poder público aqui dentro do nosso estado, aqui dentro da nossa cidade, pouca coisa faz para nessa área de sustentabilidade e de preservação ambiental. E essa problemática em torno das queimadas, não só queimadas, né? O desmatamento, tudo de forma ilegal, não só aqui dentro da cidade de Manaus, mas como no estado do Amazonas, já é de conhecimento público, já é de conhecimento das autoridades, como o prefeito, os vereadores, deputados, o governador, já é de conhecimento dessa galera. Porque esse cenário que nós vivemos agora, em outubro, não é um cenário atípico na cidade, no estado. Já é um cenário bem conhecido da galera, da população. Em 2017, 2018, nós também fomos pegos de surpresa, tá? Com um fumacê doido. Não sei se você aí, caro ouvinte, manauara, se lembra desse episódio que ocorreu aqui em Manaus. Eu lembro disso porque eu fui a um evento de Halloween em um shopping bem conhecido aqui de Manaus, o Amazonas Shopping. Eu fui a um evento que estava tendo de Halloween e eu fui até fantasiada e tal. E eu acabei indo ao evento de Uber, porque na época, como eu ainda vivia com o meu ex e ele tinha moto, a gente andava na cidade com a moto, né? Muito mais prático e tal, não gastava muito dinheiro e enfim. Só que nesse dia eu decidi ir de Uber, não somente porque eu estava fantasiada, mas porque a cidade estava encoberta de fumaça. E eu não queria chegar no evento fedendo a fumaça, né? Só que não adiantou de nada, gente. Cheguei lá no Amazonas Shopping, dentro do shopping estava um odor muito forte de fumaça. Porque não adiantava nada, a cidade toda estava encoberta, as pessoas transitando de fora para dentro, de dentro para fora, as portas se abrindo. Resumo da ópera. Chegamos lá, eu e meus amigos, todos fumacentos, parecia que tínhamos saído de uma queimada, sabe? Ai, gente, isso é um negócio muito louco. Então, assim, volto a dizer, esse cenário de fumacê, de a cidade ser encoberta por fumaça, ou algumas zonas aqui da cidade serem encobertas por essa fumaça proveniente de queimadas, não é um cenário atípico. Já é um cenário muito conhecido da gente, vira e mexe, acontece aqui mesmo, como eu disse. Eu moro na zona norte de Manaus, num bairro periférico, bem periférico mesmo, e por conta até dessa comunidade que surgiu, onde antigamente, outrora, lá em 2016, era uma área verde, atualmente, a área que eu moro, ela é considerada uma zona vermelha. Não é nem por conta da comunidade em si que surgiu aí de forma ilegal, mas sim por conta de um caso policial que aconteceu uns anos atrás, um caso trágico envolvendo. Ai, gente, eu não gosto nem de explanar muito a respeito disso. Mas enfim, a comunidade ficou marcada por esse caso policial, esse caso criminal. E por isso que hoje aqui é considerado uma área de zona vermelha, né? Uma zona vermelha, bem perigoso. Tem alguns motoristas do Uber, né, que não gostam de aceitar viagens em determinados horários. Geralmente, a gente consegue de forma mais rápida motorista e em determinados horários, principalmente durante a noite, se é já um motorista que circula por aqui. Enfim, gente, é uma grande problemática isso e também muito lamentável. Mas de qualquer forma, voltando ao assunto, Silvia, foco, pelo amor de Deus, esse cenário de desmatamento, de exploração ilegal e exportação, né, exploração e exportação ilegal de madeira, as queimadas urbanas em alguns municípios, já é de conhecimento de todas as autoridades. E a minha grande revolta é porque nenhum desses governadores, né, dos políticos em geral, eles tomam atitudes, eles encontram soluções, encontram estratégias que possam criar uma forma de prevenir toda essa tragédia e, claro, essa crise, esse caos climático que nós estamos vivendo. Essa semana, batemos aí o recorde da seca, o Rio Negro baixou, né? A última seca histórica havia acontecido em 2010. Esse ano já conseguimos bater mais esse recorde, se não bastasse isso. Só que diferente do que aconteceu, por exemplo, lá em 2017, 2018, da cidade ser toda encoberta, é que na época as redes sociais ainda não tinham tanta força, ainda não repercutia tanto. Os acontecimentos, né, as catástrofes, tragédias ocorridas aqui na região norte, no estado do Amazonas, em Manaus. E talvez por isso que muitas pessoas de outros estados acreditem, pensem que nós estávamos vivendo um cenário atípico, né, que talvez toda essa problemática em torno das queimadas seja de desconhecimento das autoridades políticas. Só que não, gente. Quem vive aqui no estado sabe da cruel realidade nesse período do verão amazônico. Já é rotina acontecer esse tipo de coisa, de áreas verdes, reservas serem invadidas, não só aqui na capital, né? No estado como um todo. Se você for conversar com pessoas das comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, né, desses municípios mais afastados aqui da região metropolitana de Manaus, eles vão falar isso, que já é de conhecimento, todo mundo sabe. Todo mundo tem noção de que no período ali da transição do inverno amazônico para o verão amazônico, se iniciam essas queimadas. E geralmente acontece essa transição ali no final de junho, início, meados ali de julho, e você já começa a perceber o aumento, né, das queimadas, do desmatamento, enfim, de toda essa destruição na floresta amazônica. E se não fosse a repercussão que tomou dentro das redes sociais, no TikTok principalmente, talvez até agora nós estaríamos respirando fumaça e provavelmente o governador do estado não teria tomado nenhuma decisão, nenhuma atitude, não teria feito absolutamente nada, até porque o assunto do momento é o conflito entre Israel e o Hamas. Todo mundo está falando a respeito disso. Eu vi que muitos influenciadores, né, ali no TikTok começaram a usar a hashtag Israel, Hamas, né, para tentar chamar atenção para o assunto, né, de Manaus estar respirando um ar super tóxico, sendo que é uma cidade que fica dentro da floresta amazônica, que é conhecida como o pulmão do mundo. Como assim? Manaus tendo o segundo pior ar do mundo. Gente, isso foi muito louco, muito abrupto para mim, não só para mim, mas para toda a população que ficou ciente dessa notícia, mas foi a triste realidade que nós vivemos aí nos últimos dias. Graças a Deus que de sexta para sábado, ali por volta das 3h30 da manhã do sábado, caiu um toró, um temporal, uma chuva, um pé d'água na cidade, e isso amenizou muito, né, a fumaça que estava cobrindo a cidade. Foi triste por um lado, porque no sábado tivemos aí o eclipse solar anular, né? Anular, anular. E até a galera começou a zoar no Twitter, no TikTok, né? Os influenciadores amazonenses, de que faz sol, né? O ano todo nós estamos vivendo aí a seca histórica, um calor extremo. E no dia do eclipse chove, o céu fica super nublado. Não deu para acompanhar, até porque eu e minha mãe não tínhamos os equipamentos necessários para acompanhar. E ainda bem, porque o céu estava super nublado, mas eu não fiquei triste, porque Manaus estava precisando dessa chuva, estava precisando amenizar, né, o ar, a fumaça que estava contaminando o ar e causando sérios problemas na saúde de todo mundo. Eu passei mal alguns dias, minha mãe também. Enfim, no final de tudo, mesmo querendo acompanhar o eclipse, eu fiquei muito feliz pela chuva e desde então tem chovido. Em algumas zonas da cidade chove mais, em outras menos, mas esses últimos 3, 4 dias, né, tem a temperatura tem ficado mais amena, mas ainda assim quente, né, devido à umidade, mas muito melhor do que estava, por exemplo, na semana passada, porque na terça-feira passada, estou gravando este episódio na terça-feira, estávamos respirando um ar super tóxico. Gente, vocês não têm ideia de como é muito, muito, muito ruim você não só respirar, mas de você beber água sentindo o gosto de fumaça, você comer sentindo o gosto de fumaça. Eu ia tomar banho, saía do banheiro cheirosa, né? Ai, porque eu sim, né? Passava aquele hidratante, Monange, a louca. Mas sério, saía do banheiro cheirosa, sabe? Ai, que delícia. Corta para 5 minutos depois, eu estar fedendo só a fumacê. Até a roupa da cama, edredom, lençol, meu travesseiro até agora ainda está fumacento, gente. Para vocês terem ideia de como estava a situação aqui na cidade. Graças a Deus, as coisas melhoraram, né? Mas a gente sabe que ainda não estamos no período de transição, né, do verão amazônico para o inverno amazônico, que é quando as chuvas se intensificam, ficam mais constantes. Então a gente ainda pode esperar que essas queimadas, infelizmente, prossigam. Espero de verdade que o governo federal e, claro, esse governo o governo estadual, ele prossiga com as ações para combater, né, toda essa destruição que está acontecendo na nossa floresta. E não só isso, que tome atitudes efetivas, que monte estratégias que possam solucionar esses problemas das queimadas, porque o problema da seca, da falta de chuva, isso, infelizmente, nós não podemos ter controle, porque isso envolve a natureza, né? Mas há maneiras, há formas, estratégias de prevenir e tornar todo esse caos, essa crise climática que acomete o nosso estado todos os anos, menos impactante, né? De forma negativa na vida das pessoas que vivem no interior do Amazonas, em comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, porque diante de toda essa crise climática, a gente pôde perceber que, como sempre, quem paga pelo preço, né, de toda essa destruição, né, de todas essas mudanças, das mudanças climáticas que têm ocorrido no nosso planeta nos últimos anos, é sempre a população mais carente, é o pobre. As grandes indústrias saem destruindo tudo que vem pela frente por conta de lucros, de dinheiro, mas as consequências, quem sofre, né, com as consequências dessa destruição em massa das grandes indústrias, são as pessoas mais carentes. E nesse momento nós podemos ter essa noção aí, né, da população que vive nesses municípios mais afastados, que o acesso é mais difícil, só tem acesso através dos barcos, né, de embarcações, e com o rio secando, se torna mais difícil o transporte de alimentos, de água potável, enfim. Espero de verdade que as coisas melhorem e que esse governador crie vergonha na cara e comece a fazer alguma coisa. Acho difícil, gente. Acho muito difícil, como vocês puderam ver, o prefeito de Manaus. Manaus se acabando em fumaça, mas o prefeito estava o quê? Malhando os bíceps, os tríceps, quadríceps, quintríplices, sei lá mais o quê. O importante é o quê? O shape sarado. Vai morrer intoxicado pelo fumacê? Vai. Mas vai morrer com shape sarado. Felizmente, eu posso deitar a minha cabeça e dormir tranquilamente, né, com a consciência tranquila, no meu travesseiro fumacento, sabendo que eu não votei nem no governador e muito menos no prefeito, até porque os dois, eu não simpatizo com nenhum dos dois, falando assim da pessoa política, né, de cada um, não simpatizo porque ambos têm um viés político de direita. Nas últimas eleições presidenciais, ambos apoiaram a candidatura do inelegível. Então, assim, né, gente? Não simpatizo, não gosto, acho a gestão de ambos bem deplorável, tá? E eu tô passando aí uns bons e uns perrengues por conta, né, da Secretaria Estadual de Saúde, né, que, ai, em torno daquele meu problema, gente, do exame, que até agora, vai fazer aniversário. De qualquer forma, né, ai, gente, ódios. Ai, não simpatizo com nenhum dos dois e, ai, gente, olha, eu fico olhando pros dois. Eles têm esse viés político de direita, conservadores, né? E os dois claramente se encaixam no perfil do quê? Dos filhos de Jacó. Ai, desculpa, a gente mudando completamente de assunto, assim, abruptamente, porque eu estou nessa vibe de The Handmaid's Tale, o conto da Aia. Falei pra vocês no último episódio que eu estou assistindo, né, reassistindo a série. Eu havia parado na terceira temporada e agora estou reassistindo novamente. E, ai, eu estou muito nessa vibe, sabe? Filhos de Jacó, traidores de gênero, sabe? As manas gays, as manas sapatonas, todas traidoras de gênero. Ai, eu tô nessa vibe. E como eu disse no episódio passado, eu fico fazendo esses paralelos e diante de todos esses últimos acontecimentos aqui na cidade, no estado, eu comecei a pensar, nossa, se estoura isso no nosso país, os filhos de Jacó decidem assumir o controle do país, pouco provável, né, Silvia? Pouco provável, mas, né, caso isso aconteça, claramente as autoridades aqui do estado do Amazonas, né, como o governador e o prefeito de Manaus, eles iriam apoiar a causa dos filhos de Jacó. Até porque os dois, né, eles encaixam, né, nos requisitos para você entrar no clube dos filhos de Jacó. E aí eu já fiquei pensando, claro, né, Silvia, que eu sempre tenho que ficar pensando e criando uns paralelos, umas realidades dentro da minha cabeça. Ai, gente, aí eu já fiquei pensando, caso isso ocorra, né, Deus me livre e guarde disso acontecer, esses conservadores tomarem o poder definitivamente do nosso país, eu terei de quê? Usar a minha dupla nacionalidade, né? Terei que recorrer ao meu outro país, a Colômbia. E neste momento, agora, eu estou sendo muito burra, porque eu estou falando publicamente do meu plano de fuga, né? Caso isso tudo ocorra. Agora eu fui burra, fui muito burra. mas vou ter que usar essa cartada aí da dupla nacionalidade. Porque sim, né? Agora eu hablo espanhol. Eu sou colombiana. Tenho que voltar a meu país, né? E aí, tchau. Um beijo, né? Gostaria de salvar. Salvar é ótimo, né, Silvia? Gostaria de ajudar uma amiga, mas perante as leis aí dos filhos de Jacó, de Gilead, casamento homoafetivo é ilegal. Então, não vou estar podendo salvar. Salvar é ótimo, porque eu estou usando o termo salvar como se o negócio estivesse acontecendo, né? Mas, enfim, eu não vou poder ajudar uma amiga me casando com ela, para ela quê? Ganhar a nacionalidade também colombiana. Vou ter que estar escolhendo aí um amigo hétero. Graças a Deus, tenho pouquíssimos amigos héteros, tá? Héteros mesmo. E não sei se salvaria algum amigo hétero. Parando para pensar agora aqui, seria muito melhor para mim salvar um amigo gay, né? Por que não? A gente se casa, tal, ajuda um amigo gay a fugir dos filhos de Jacó. É, acho que agora me veio uma luz aqui. Por que salvar um homem hétero? Ah, não. Salvar é ótimo. Gente, que eu tô usando o termo salvar como se eu fosse... Ai, Silvia, volta para a realidade, mulher. Vai saber se alguém vai querer a tua ajuda. Vai saber se algum amigo teu, seja hétero ou gay, vai querer a tua ajuda. Vai querer casar contigo para ganhar a nacionalidade colombiana e fugir dos conservadores aqui do país. Eu penso muito nisso, gente. Não vou mentir para vocês. Falei a respeito disso no último episódio, que eu fico muito pensativa. Eu sei que a série, a proposta da série, não somente da série, que foi algo que eu esqueci de contextualizar no último episódio. The Handmaid's Tale é uma adaptação de um livro, tá, de 1985, que também leva o título de The Handmaid's Tale, que é da autora Margaret Atwood, não sei como se fala o sobrenome dela, acho que é Atwood. Margaret Atwood. E é bem louco parar para pensar que lá em 1985 a Margaret já criou essa história, né? Por isso que eu até no episódio passado falei sobre o futuro distópico, porque vendo, né, lá de 1985, era um futuro distópico que talvez seja uma realidade que nós agora aqui em 1900 é ótimo, né? Estamos em 2023, estaríamos vivendo, né? Dentro do universo da série, né? Não só da série, mas do livro, né? De The Handmaid's Tale. E é louco pensar que lá em 1985 a Margaret pensou nessa história do retorno do conservadorismo, da polaridade, né, do extremismo mesmo, do conservadorismo que tomaria, né, o planeta. Vários países voltariam com essa polaridade, né, com conservadorismo em alta, já que lá em 1985 estávamos vindo, né, a sociedade estava vindo da era hippie, né, da emancipação, entre aspas, né, emancipação das mulheres em relação ao controle de natalidade. As mulheres já começavam a ter mais acesso, né, ao controle de natalidade. Enfim, nós vínhamos ali de um momento de... Volto... Engraçado que eu tô aqui fazendo aspas. Mas é assim, da emancipação das mulheres. Então, pensar no retorno do conservadorismo e principalmente do fanatismo religioso, talvez para algumas pessoas naquele momento fosse infundável, impensável. Mas a Margaret pensou e criou essa história que, gente, é incrível, né? Eu gostaria muito de ler o livro, porque com certeza tem mais informações e tem. Eu ando maratonando os vídeos da Mica com 3 N's no final. Adoro os conteúdos da Mica. Eu acompanhava muito na época de Game of Thrones. Daí eu parei e voltei agora para acompanhar uns vídeos super antigos dela, né, de 3, 4 anos atrás. Falando a respeito, né, da série The Handmaid's Tale e também falando do livro, de toda a realidade, né, desse universo. E por isso que eu tô assim, gente, muito nessa vibe. E pensativa, muito pensativa, porque é bizarro, volto a falar, é bizarro pensar que lá em 85 a Margaret, ela já imaginava que no futuro nós estaríamos vivendo essa polaridade e o retorno, até mesmo eu ousaria dizer a popularidade do conservadorismo. O conservadorismo está em alta. E assim, gente, não há nada de errado em você ser uma pessoa conservadora. O problema está a partir do momento que você quer impor o seu conservadorismo, quer impor as suas crenças, a sua religiosidade, isso que piora tudo quando entra religião no meio, as outras pessoas, né? Então, aí é que tá o problema. O problema não é você ser conservador e viver o seu conservadorismo dentro da sua casa, na sua vida, né? Não tem problema nenhum. O problema inicia quando os limites do outro acaba, sabe? Acaba não, né, Silvia? Pelo amor de Deus. O limite do outro começa, né? Então, eu fico pensando aqui como que ela foi tão... Ah, não sei se eu diria que genial. Como eu disse, talvez ainda existiam pessoas naquela época que pensavam, sim, que talvez o conservadorismo retornasse, né? Mas, enfim, ela criou essa história maravilhosa. Ela ganhou vários prêmios com esse livro. Porém, como é uma história, né, criada por uma mulher, é bem lamentável que trabalhos incríveis de mulheres incríveis seja de alguma forma apagada, sabe? Ou pelo menos não invalidada, porque ela não foi invalidada, porque ela ganhou muitos prêmios. Mas sabe quando não ganha os holofotes que deveria? Foi exatamente isso que aconteceu com a Margaret, né? E se não fosse a série, talvez esse trabalho genial dela não nunca ficasse conhecido pela massa, né? Como hoje em dia é a série proporcionou que muitas pessoas tivessem acesso, conhecimento dessa história. Tudo bem, é uma ficção científica de um futuro distópico, só que quando a gente para para pensar, nós estamos vivendo essa realidade, né? E o que me deixa muito receosa, preocupada, né? Refletindo, justamente porque aqui no nosso país, né, na nossa realidade brasileira, nós estamos vivendo isso, essa polaridade, esse conservadorismo extremo e que infelizmente predomina dentro da política brasileira. Nosso Congresso é formado pela grande esmagadora maioria de políticos ultraconservadores barra conservadores. Volto a falar sobre o projeto de lei que a bancada, como diria Érica Hilton, maravilhosa, a bancada fundamentalista trouxe à tona, trouxe essa a superfície, tirou lá do esgoto, né, esse projeto de lei para tornar ilegal o casamento homoafetivo. E como a própria Érica disse, trazer à tona de volta, né, porque se eu não me engano, esse projeto de lei foi criado lá há 16 anos atrás, se eu não me engano. Eu vi uma entrevista da Érica Hilton lá no Pra Variar, na Dia TV, e ela chegou a falar a respeito disso. Eu acho que se eu não me engano, tá, gente? Esse projeto ele foi criado há 16 anos atrás. E essa galera aí da bancada fundamentalista trouxe de volta, não foi à toa. Eles sabiam que provavelmente esse projeto de lei não iria passar, né? Todo mundo está dizendo isso, inclusive a própria Érica. Ela já garantiu que não é pra gente se apavorar, né? A galera da comunidade LGBTQIAPN+, assim como os aliados, não precisam se preocupar, né? Porque esse projeto de lei provavelmente, com toda certeza, não vai passar. Só que o intuito deles foi justamente de mostrar assim: olha aqui, ó, nós estamos aqui, tá? E não apenas isso, nós temos influência de poder. Então, assim, né, não é nem influência de poder, é o poder da influência, né? Nós temos o poder da influência. Nós estamos aqui, não se esqueçam disso. E essa atitude me assusta, não apenas porque eu me sinta, né? Eu me considero uma aliada da comunidade LGBT, mas também como mulher, porque eu sei que caso um dia esses ultraconservadores queiram criar projetos de leis para nos prejudicar, para prejudicar a nós mulheres, eles conseguem, porque, como eu disse, isso que eles fizeram foi só para mostrar que eles têm poder. Tanto que tem até um. Eu vi uma vez, faz tempo que eu vi isso, tipo um memezinho, sabe? Uma tirinha perguntando: ah, o que que você quer? O que você prefere? Você prefere dinheiro ou poder? E aí a pessoa: ah, eu prefiro o poder, porque com poder a gente consegue. Né? O dinheiro não te garante ter poder, mas o poder te garante ter dinheiro, sabe? Uma coisa assim. E realmente, né? Quem tem poder tem tudo, né? E foi exatamente isso que essa galera aí conservadora quis demonstrar, trazendo à tona, né, de volta aí esse projeto de lei, mostrar que eles têm muito poder de influência e que se a gente bobear, não ficarmos atentos, em alerta, a gente dança, tá? E o a gente que eu estou dizendo somos todos nós, mulheres também, sabe? Nós mulheres também podemos dançar muito nessa. Ai, com essa galerinha aí, tá? Não é à toa que eu volto a falar da série, né? De The Handmaid's Tale. Os filhos de Jacó, eles não chegaram ao controle total dos Estados Unidos, né, o controle da sociedade, sozinhos. Eles tiveram também alguns apoios. E dentro desses apoios, tinha uma mulher que acreditava nesse conservadorismo deles. Enfim, gente, ai, já falei demais. Acho que o clima até pesou um pouco. Mas aí, se você ainda não assistiu The Handmaid's Tale, vai lá, assista. Ai, uma série incrível. Tô terminando aí a terceira temporada. Quero logo iniciar a quarta. Quero ver como que vai, gente. Quero ver. Tô assim, tô respirando The Handmaid's Tale. E aí, ai, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste episódio, que acredito ter ficado um pouco longo, perdoe-me, tá? Vão embora, a gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!